chapadas na cara, pá. A fazer barulho com os microfones enquanto esta intro está a entrar. Mas tu já não estás preparado agora para estas coisas. Boa noite. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais este fantástico Tech and Talks. Mais parece eu e o Pedro só, porque ele começou logo a fazer as neiras. Nós já estamos a ouvir, não estamos? Pois já estamos. Olá, meus queridos, olá. Mais uma noite de tuplos. Em que estou aqui eu, o Daniel, e estamos mais três caríssimos aqui. Vou começar pelo caríssimo Rui Bacelar, que está em baixo.
Olá, Tiro Liro Liro,
como é que estás?
Tudo bom.
Oh, Tiro Liro Ló, quem é que está em baixo?
Tiro Liro Ló. E agora podem continuar a musiquinha aqui ao lado. Já temos aqui o Filipe, já temos aqui o Joel. Olá, Joel, tudo bom? Temos aqui o Rodrigo, o André, o Guilherme. O pessoal vai chegando, é muito interessante também. Pá, deixem o vosso olá. Já agora, de onde é que nos estão a ver? E espero que também esteja tudo bem com vocês. Comigo, Daniel, pá, está tudo bem. Tem sido uma semana, arrancou de forma calma, bem regrada, cheio de trabalho, mas é isso que a malta quer. De resto, quem está aqui?
De resto, olha, está aí o Pedrinho, aqui ao nosso lado direito, está aqui a escrever, né? As miúdas já me estão todas, Pedro, estou-te a ver em direto.
Desculpa, mas com esta juba, com aquela juba encaracolada, quem é que não
parece fica? O Rei Leão.
Oh,
Pedro, fazem um rá, só para a gente ver.
Não, para a próxima eu faço.
Eu curti
hoje.
Hoje não.
Eu estou à espera da quantidade absurda de café que encomendei. Portanto, não estou com grande pica. Mas amanhã, talvez já tenha chegado a casa. E boa noite a todos aqueles e aquelas. Ah! E um beijinho enorme para todas as mulheres... Hoje e sempre, atenção. Podem seguir-me aqui em Pedro Carvalho no Instagram, onde quiserem. E pronto.
E cara, tem setinhas e tudo, meu.
Tem setas, eu pus setas hoje.
Dá para pescar.
Sim, bem
peraí, pessoal, vocês ouviram isso a subir? E caralho,
foi o Felipe.
Quem é que está a subir?
É o Felipe.
Cheira-me a Felipe.
Filipe está com o
Rui. Olá, tudo bem?
Estou
cá com o seu boga. É o que é. Não, está fixe, mesmo, está porreiro. Eu achei engraçado o Pedro mandar um beijinho às senhoras e logo de seguida dizer para as senhoras o seguirem. Não deixa de ser
quiserem.
Um beijinho. Foi do género. Beijinho a todas as senhoras, sigam-me, porque eu apareço em topless. Mas não, é isso, Pedro. É sexy. São todos sexy. Hoje vamos falar com as catitas. Olá a todos que estão aqui a assistir em direto e aos milhares de milhões que nos ouvem on the line. Podem seguir o Tech and Talk Plus, mas não se esqueçam de fazer uma coisa importante, que é avaliar o podcast no Apple iTunes, que temos de meter aqui a descrição do iTunes. Acho que era bacana avaliarem no iTunes. Porque é dos poucos sítios que dá para avaliar. Não dá para avaliar no Spotify, por isso era bacana se desse para avaliar no iTunes. E quem tem um iPhone ou quem tem um... Para quem tem iTunes, era bacana se avaliassem lá a fazer este podcast, o podcast mais pica de Portugal, tecnológico. E é isso.
Olha, é isso. Por falar em pica, agora estou com o casamento de DJ Guga. É Guga?
Guga.
Guga. Meu Deus, por coitado.
Por falar em coisas boas, bem, há quem goste. Bom, diz-me, Daniel, o que trazes hoje para nós?
O que foi isto? Olha, eu hoje trago-vos... o que é que eu vos trago hoje?
Ferreiro Rocher.
Não, eu sei, mas o Pedro está-se a rir, Eu sei o que é que vos trago, mas estava a pensar numa forma de dizer isto assim. Pedro, o que é que se passa hoje contigo? Está com um ar muito pasmado. Ele está em mute, está em mute.
Não, está só a fazer teatro de sombras. Ah, não.
parece um mimo.
O Pedro está catucando algum boca.
Sabes que...
Caramba, vocês puseram-me a ouvir essa música antes de eu vir para aqui. Vocês não querias que eu fique com ela na cabeça. Eu não, eu fui a sugestão do Rui.
Nada, que é blasfémias, como diz o outro.
Blasfémia. Olha, nós hoje vamos falar primeiro. Queria que tu me dissesses alguma coisa sobre o OnePlus, Rui. Vi uns tweets.
Começas logo.
Ah, não, deixa de ser assim. Preferes falar no fim?
Não, posso falar quando tu quiseres. Portanto. Olá, malta. Olha, temos aqui já o Vítor Urbano, pá, um grande abraço. Temos aqui também o Joel e Jorge Almeida, pá. É bom ver estes homens por aqui, sinceramente, muito sinceramente. Tens aqui
Está sempre
também
aqui a malta do costume.
as
David
aventuras do,
Vilaça.
as aventuras do,
As
as
aventuras de.
aventuras dos Bastos. Cruzes, que trava-línguas de repente. Mas quanto ao OnePlus 9, já algumas pessoas também me perguntaram quando é que seria lançado. Tivemos agora a confirmação oficial que ele chega, perdão, neste final de março, com a grande novidade a ser a parceria histórica, ou pelo menos um maior compromisso com a Hasselblad, que é a marca nórdica de câmaras, muito popular pelas câmaras de
Médio
médio
formato.
formato, sim. Câmaras, pronto, pensem que a Leica é uma marca cara, a Hasselblad consegue ser ainda mais cara. Esta mesma
Sim.
marca já é essencialmente isso. Esta marca já estabeleceu uma parceria previamente com a Motorola, teve um autosnap com câmara da Hasselblad, claro, tudo aqui isso depois resumirá ao sensor e às lentes.
DJI também.
O que é que tinha?
A
Ah,
DJI,
sim,
não é? Sim,
exato,
também
DJI.
tens. Sim.
Sim, tem uma das edições do Mavic. Pro
É o
2?
Mavic Pro, é o Mavic Pro com Hasselblad, penso
Eu tenho esse, é
eu.
bacana, por acaso, a
Tens esse?
lente é qualquer coisa extraordinária.
A sério? Mas de facto sim, tu já tiveste mais do que um, portanto tens margem de comparação e
Eu
sentiste.
tenho os dois, um deles para vender. Mas não, Mavic Pro 1 e o Mavic Pro 2 com Hasselblad, e a imagem é consideravelmente diferente. Consideravelmente diferente. A nível de drone em si, aquela cena para tu andares, claro que tem as suas melhorias, é mais silencioso, mas falando só da câmara em si, esta é uma das razões pela qual me está a custar vender, porque eu utilizo, quando utilizo, o Mavic Pro 1 tenho três baterias e é mais bacana para quando tu levas para algum sítio, tu tens ali as baterias e não sei o quê. Aquilo que a DJI fez foi um bocadinho manhoso, que foi as baterias do Mavic Pro 1 não dão na de 2. E na de 2 eu só tenho uma bateria. Só que a lente é qualquer coisa extraordinária. Então é consideravelmente melhor mesmo. E então
Mais do
esta
que o
programada,
nome, não é?
mas.
Mas não ia
É,
ter
mais.
também o sensor da Sony? Ou eu percebi mal
Não,
nos clipes?
terão. Não, não, repara. Eles já confirmaram, efetivamente, um sensor Sony
O
MX
novo, não é?
referência, qualquer coisa, que também está presente no novo Xiaomi Mi 11, se não estou em erro. Aqui, esta parceria com a Hasselblad é para durar pelo menos 3 anos. A OnePlus, entretanto, já investiu, ou já deu a saber que tinha investido 150 milhões de dólares no centro de pesquisa e desenvolvimento para melhorar o quesito fotográfico. Porque, pá, os smartphones da OnePlus já sabemos que eram rápidos, eram bem construídos. A OxygenOS é um trunfo, é um bastião, é fantástica de facto a nível de skins para Android. Mas o quesito fotográfico, e já testei vários OnePluses, pá, desde o OnePlus 2, que nunca fiquei surpreendido com a parte da fotografia. Pá, dá para tirar mais fotos, dá assim um desenrasque, mas nunca
Sim,
chegou
mas não deixa, não te
perto.
deixa ficar, né?
Nunca
Não
chegou
ficas
perto
com
de um
aquela arte.
UE.
Sim. Sim.
Não, pá, não te dá aquela sensação tipo quando compras uma objetiva nova e experimentas e ficas, ei Jesus, vale todo o dinheiro que investi nele. O Daniel sabe a
Eu
sensação.
não sei de que é que estás a falar. Não percebo de. Não, não sei. Espera aí, Mr. Piracy. Mas com livros académicos é para um amigo. Olá, alguém conheça um Mr. Piracy, mas com livros académicos é para um amigo.
Pá,
Preciso
Não
para
sei o
um
que é que ele fala.
preciso, eu precisava desse, pá, alguém que
Desse
conheça,
amigo.
por favor. Eu precisava para um artigo em específico, não está disponível.
Pois
O pessoal
Pedro,
que anda
eu
na
de
faculdade
facto
conseguirá.
vi-te a investigar no domingo nas tuas stories do Instagram. Pá, um Instagram fantástico, eu aconselho que sigam o Instagram do Pedro, porque de facto
Ah, obrigado.
era
Fotos.
influencer, não é?
Mas dos bons, mas dos bons. Pá,
Tá armado influencer,
mas
nosso
desculpa,
Pedrinho.
Pedro. Desculpa, Pedro.
Não, mas é isso. O pessoal que precisa de artigos académicos geralmente consegue acedê-los utilizando a VPN das suas próprias instituições académicas. Mas há alguns websites que mesmo assim não permitem, ou plataformas que não permitem e que tu provavelmente terias de ter outro tipo de acessos. E há um artigo em específico que me daria imenso jeito. E que eu não consigo aceder. Portanto, o Joel parece que está aqui a ler mentes. Era mesmo isso que eu precisava. Mas pronto, se existir algum Mr. Piracy que tenha uma biblioteca de livros académicos, que
Olha,
exista, que digam. Mas desculpem, cortei-vos
aí. Isto tudo porque o Joel decidiu exatamente o que eu estava a dizer. De repente cortei a falar da conversa. Pronto, estamos aqui a falar do OnePlus e de repente estamos a falar de Mr. Piracy.
O Joel faz parte da família, entende?
Sim, o que é isso?
Também não sei.
Nunca nem vi. Mas pronto, a nível de smartphone, dia 23 de março ficaremos a conhecer pelo menos dois, tens o normal e o Pro, segundo os rumores. O Snapdragon 888 é um dado adquirido, carregamento sem fios só no Pro, porque pronto, tem que ter aquele fator diferenciador. De resto, pá, os ecrãs, não tenho a certeza se utilizarão aquele da Samsung, o mais recente, como teremos também no Oppo, que também chegará dia 11. Pá, está a chegar muito smartphone novo aqui ao mercado.
E... Sim, e já viste uma coisa, vai ser a segunda vez que a OnePlus faz um evento no mesmo dia que a Apple, à partida. E depois tiveram que mudar a data, lembras-te disso?
Será? Ah, aqui que a Apple exato. Vai
fazer um evento eles já aconteceu, mas quem é que achas mudaram, que marcou não. Primeiro? Ou a Apple simplesmente marca e está-se pouco...
Sim, exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles marcaram, a Apple marcou e eles depois mudaram deles porque acharam que... Pronto.
Lá se ia a sessão dos mídia.
Se bem que aqui agora o que é que se fala que vai sair, epá, o Pro ser o
por
nosso amigo.
Por essa altura, costuma ser iPads.
AirTags, né? iPad Pro, AirPods e Apple TV. Apple TV, estou curioso.
Eu, pessoalmente não acredito nos AirTags, não sei em que é que a Apple eu pode acho. Fazer dinheiro oh, nisso.
Não sabes? Em acessórios,
repara,
em pulseirinhas, em capinhas, em chaveiros. Sim.
Achas?
Muito
já ouvi-se falar nos AirTags.
Já está na aplicação
tempo.
Find My. Já está. Oh, okay. Tipo, então, as cenas já começaram a aparecer no
então,
Find My.
Pronto, então vai ser. Pronto, ok. Olha.
Mas pronto, isto é uma conversa para a próxima semana que, à partida, o nosso amigo Nuno Luz deve vir ter essa conversa connosco. Vamos ver.
Mas para a semana é dia 15. Sim. Dia 15 já temos.
Quando digo para a semana, na minha okay. Semana.
Ah, na tua, na tua próxima intervenção. Tá bom. Ou quando é jeito.
O novo Magic Mouse, não sei o quê, pá, não sei, Miguel, talvez. A mim não me interessa. O Magic Mouse, piores produtos deles. Mas nós não vínhamos aqui falar disto. Magic Mouse, por amor de Deus.
Melhor coisinha do mundo.
É horrível. É.
Eu desde que testei, desde que comprei um Logitech.
O único problema é teres de carregar ao contrário, mais nada.
Único.
É pá, não é nada ergonómico, mano.
Depende da mão.
Isto é como tudo.
Depende da mão. Mas para mim não
dá. Uma coisa é ser ergonómico. Outra coisa, uma coisa é tu pousares efetivamente a mão sobre o rato. Eu não pouso. Eu tenho delicadeza a pegar no rato.
Até o grip. Faz o grip. Pronto,
exatamente.
Um técnico,
eu estou
na comunidade gaming.
Ele pega assim.
Tem delicadeza no rato.
Ei, tu o scroll que dedo é que usas? O do meio ou o indicador?
O indicador.
Ah, pois entendi. Tu, no teu caso, não tens scroll, não é? No coisa. Mas usa o indicador.
Ah, pessoal.
Tem scroll. Ou peraí, outro.
Espera aí, calma. Diz.
Imagina.
Posso? Não, mas deixa-me.
É uma intervenção, então, é uma intervenção.
A vocês os três e ao pessoal que está aqui. É anormal, e sublinho, é anormal em todas as tarefas do dia a dia que envolvem o computador, não usar, até mais do que um computador, não usar nenhum rato. Pá, eu não uso rato. Eu não tenho. Não uso, não gosto, não uso. E há ratos brutais.
Cagas o ecrã todo?
Não, calma, uso aqui o coisa, mas tipo, eu não uso rato. Sim.
Ah, mas usas o trackpad?
Sim, sim.
Ah, então para mim isso é o rato, não mesmo, é o trackpad, mariqueira. O rato, é seta. Trackpad é a mesma coisa.
Sim, senhor, malta, sim, senhor.
Mas olha, só vou aqui fazer uma coisa. O Tiago está a dizer que vocês não falam dos assuntos de atualidade. Se falassem, tinha o canal cheio. Pá, o Tiago, se falássemos dos assuntos de atualidade, éramos mais quatro gajos a falar dos assuntos de atualidade.
Não, olha, acabamos de o fazer cheio. Também, em parte. Repara, sim, o OnePlus é o assunto da atualidade. Vamos ter sim, também o novo Oppo. Já chega, pronto, ok.
Não é isso, não é. Não.
Ah, mas
não
se
é
querem que fale dos assuntos de atualidade, vamos falar do Windows e do Numeiro.
Olha,
é isso que vocês querem.
Isso é que dá clique.
Eu tinha essa discussão, guardada.
Temos essa, exatamente, nós temos essa discussão para ser feita. Porque, aliás, muitos de nós quatro discordamos uns dos outros e isso outros. É bom para haver uma discussão. É bom para haver uma discussão. Uns estão de um lado, outros estão do outro e,
claro,
e é bom para haver uma discussão. Mas é para isso que é assim. Se nós quisermos. Vocês percebam uma coisa. Eu gosto, isto é mesmo bom, Tech and Talk, de se definir aqui. Nós não precisamos de andar atrás de cliques. Para a semana vamos falar de SEO e vocês vão perceber. Olha, que se nós quiséssemos, exatamente, se nós quiséssemos que é a realidade, que isto fosse mesmo uma cena hardcore e não sei o quê, nós trabalhávamos bem o SEO do YouTube e o algoritmo do YouTube, mas nós queremos que isto seja uma cena relax, uma cena diferente, uma cena que nós tenhamos a vontade de vir para aqui todas as segundas-feiras falar. Porque quando uma pessoa trabalha pelo puro cenas de ter de trabalhar para ter views, para ter isto, para ter fama, vocês já nos conhecem perfeitamente, já temos a vida definida. O Pedro trabalha na Microsoft, o Daniel tem o seu trabalhinho, o Rui também, o meu também. E nós estamos aqui numa de chill. Por isso é que criamos o Tecton Talk Plus. Claro. E é bom que as pessoas às vezes entendam que mais do que visualizações ou mais do que... Isto é uma conversa que nós provavelmente teríamos se estivéssemos offline.
Sim, neste momento é algo sem filtros. Pá, aqui a diferença será que vamos fazer por trazer convidados intervenientes diferentes consoante as temáticas. O Daniel já deu a entender que trará... Já referiste o nome dele? Não, Daniel?
Sim, o Nuno Luz, sim, já falei.
Nuno Luz, pronto, para falar sobre Apple também. A próxima semana também teremos uma pessoa muito conhecida.
Da não temos nada, temos?
Não, na outra semana a seguir. A próxima semana és tu, depois é o Rui. O Rui deve estar a falar dele.
Ah, sim. Não, mas para, tinha marcado para dia 15.
Vai-me foder eu.
A gente
se calhar não é SEO, se calhar é outra coisa qualquer.
Mas a pessoa em questão também mas é sobre SEO.
Exato, ou mais ou menos, marketing digital também puxa, não é? Mas essa é a cena onde eu quero chegar. Mas onde eu quero chegar é essa. Para o pessoal que às vezes tem uma ideia daquilo que nós fazemos é querer ser famosos, não sei o quê. Ah, se quiséssemos ser mesmo famosos, esta hora estávamos aqui aos saltos a gritar e a dizer altamente, nem acreditas, e um puta de um peito a dizer ei, nem mais acreditar, oh, mano, com a boca aberta, mãos na cabeça.
Pá, eu acredito que já começa a passar esse tempo. Eu acredito que...
Não passa, o problema é esse. Não passa. Eu acho mesmo que é... Quem ouve o Tech and Talk tem de ser um produto orgânico. É um produto que tu ouves hoje, vais ouvir daqui a uma semana, certo. E daqui a duas, e tu gostas daquilo que estás a ouvir.
Produto orgânico.
Isto é o ouvinte do Tecton Talk. É um ouvinte orgânico.
Ouvinte orgânico.
E fora, é orgânico.
Já estás a dar a tip, não é, Filipe?
Já chega.
O tema.
Já chega de organismos.
Olha, do crescimento orgânico versus crescimento por...
Deposita na Beltil Decoder com o código FALVES69.
Não, mas olha, aqui de facto o Marco Batista também deu uma boa dica de tentar contactar o Pedro Aniceto, ex-gestor de produto da Apple. Olha, e também é uma oportunidade muito engraçada de vos ouvir e também ir gerindo aqui o painel de...
Se não é essa, é que nós também queremos que a malta fale connosco. Sim. E quando nós pedimos para vocês virem ao Twitter e não sei o que, é mesmo para nos darem, para nos darem as vossas ideias e aquilo que vocês gostavam que nós tivéssemos para aqui a falar. E quem sabe, um de vocês pode vir aqui falar connosco. Isto não é? Isto,
olha, sim.
Não somos nenhuma estrelas aqui, não é? Pá, se há alguém que acha que tem alguma coisa interessante para dizer ao mundo, que nos diga e que nós acertamos para vocês virem aqui falar connosco. Uhum. Por falarem falar connosco. Aquilo que eu queria que nós falássemos os quatro, porque nós os quatro já fizemos, foi a fazer reviews. Ou seja, eu queria falar um bocado do processo, daquilo que está por trás, do que está por trás, do que não está por trás, daquilo que, porque é que se fazia, porque é que não se fazia, porque é que vocês começaram. Gostava de falar disso. Não sei se há aqui alguém que nos esteja a ver que também esteja. Também faça reviews e que as coloque no YouTube, que escreva em algum lado, que faça na rádio. Se houver e que se quiser vir falar connosco, que nos diga que a gente vê. Filipe, eu sei que tu já fazes reviews há bem mais tempo que eu. Há muito mais tempo.
Já vai alguns anos.
Já vai alguns anos. Agora não fazes tantas, não é? Nem tu, nem eu. Não, a única agora a fazer reviews depois é o Rui.
As minhas reviews agora são de SEO.
Pai, queria que tu me falasses um bocadinho, nos falasses um bocadinho do processo. Antes de mais, porquê é que tu começaste? Lembras-te? Te lembras-te quando
começaste isto? Lembro-me perfeitamente. Primeiro porque o projeto da Forginas era pequeno e, claro que uma review era fixe num site de notícias de tecnologia, não é? Mas lembro-me de que lembro-me da primeira review em vídeo que fiz, que foi do Umi Zero. Sim, foi do Umi Zero. Mandado pela eFox. Era um site de China que estava a atacar forte no mercado português, que depois acabou por não se vingar.
GearBest, Gear 1992. Best, GearBest,
exatamente, uma GearBest se vingou bem. Mas lembro-me porque é que fiz. Primeiro porque ele queria produtos, não é? Era hipócrita dizer que não. Também porque queria fazer dinheiro para o site crescer, na altura também. Mas também... Opa, porque eu vi aquelas míticas reviews do Michael Fisher, neste momento conhecido como Captain Two Phones no Twitter, ou até o Mr. Mobile no YouTube, e era impossível ficar indiferente. Era impossível ficar indiferente, e o meu sonho era conseguir fazer algo idêntico. E quando uma pessoa se inspira, uma pessoa às vezes copia mesmo. E fortes inspirações de Michael Fisher, embora não fizesse voiceovers como ele fazia, tinha fortes inspirações. Não tem aquela voz sexy. Não é?
Sabe fazer.
E a cena acabou por trazer a ideologia de... Ao longo do tempo, claro que no início é tudo muito novo e uma pessoa comete muitos erros, o que é super natural, mas ao longo do tempo a ideologia sempre foi trazer aquilo que a maior parte não trazia. Ou seja, nós não queríamos olhar para o telefone ou para o equipamento e dizer uau, isto é altamente em todos estes aspectos. Muito pelo contrário. Nossa, chegou uma altura que às vezes era mesmo difícil encontrar alguns, digamos, não é defeitos ou contratempos, algumas menos desvantagens, e nós esforçávamos para encontrar essas vantagens, não para falar mal, não para, mas para percebermos que não somos só nós que vamos utilizar os equipamentos. Então eu metia-me sempre na mentalidade de, se fosse meu pai utilizado isto, o que é que ele acharia deste produto. E então começámos a perceber, e a minha ideologia das reviews sempre foi sem espinhas, com espinha dorsal.
Sem espinhas, com espinha dorsal.
Capitão Igor.
Capitão Igor.
Capitão
Igor. Oh, pronto, agora cortaste-me. Tu sempre falaste, é que tu sempre falaste na espinha dorsal. Mesmo em off. Porque quando nós falámos de reviews, e na altura quando eu me juntei a vocês, sempre se falou na espinha dorsal. Eu já te ouvia falar disso em diversos momentos. Almoços e jantares bem mais ou menos regados, e tu falaste da espinha dorsal. O que é isso, a espinha dorsal?
A espinha dorsal é uma pessoa não se vergar para ter mais. Isto do mundo deste lado, há dois mundos, quer queiram, quer não. As pessoas que são os espectadores, e do outro lado, quem faz as reviews, ou vamos até poder chamar em certos aspectos, palavra que nós já tivemos um podcast sobre, influencers. Ou reviewers. Anyway, isso são dois lados totalmente diferentes. Porque, de um lado, nós temos o reviewer, que pode ser um reviewer, lá está, pode ser um jornalista, pode ser algo, pode ser simplesmente alguém que é influente no mercado e queira efetivamente ganhar dinheiro. Depois nós temos, como espectadores, nós temos de perceber que tipo de pessoa é que estamos a assistir. Se estamos a assistir a uma pessoa que efetivamente fez um negócio para ganhar dinheiro, ou se o trabalho daquela pessoa, daquele projeto, passa por fazer a review do equipamento. Por exemplo, na Forge News, nós, na altura, não é, quando lá estávamos, a minha cena era do género de nós fazemos a review independentemente daquilo que é ou que não é. Primeiro, não aceitávamos pagamentos por reviews, nunca. Uma review não pode ser paga. O equipamento ficava primeiro para o trabalho, depois porque nós vendíamos, depois para pagar o pessoal. Tão simples quanto isso. Ou então, quando era um equipamento relevante, ficava para fazer futuras comparações com outros terminais. Mas não pagávamos, não aceitávamos o dinheiro em si. Se a marca quisesse mandar, mandava, por exemplo, a Samsung mandava o equipamento, nós tínhamos de devolver o terminal, porque achávamos que era um equipamento importante para nós fazermos review. E depois tem esse lado, que é, as marcas efetivamente oferecem dinheiro pelas reviews, não é mentira nenhuma, oferecem dinheiro, e depois cabe à pessoa que está a fazer a review ter ou não espinha dorsal, que é não saber, é saber identificar os prós e os contras de um produto. Quando tu tens um produto nas mãos, ele nunca é perfeito. Ele pode ser perfeito para ti, mas para outra pessoa pode não ser perfeito. No caso de um telemóvel, de um smartphone, por exemplo, para mim, eu prefiro ter um design bonito do que um equipamento robusto. Mas sei que o telemóvel CAT da CAT é perfeito para quem parte muitos smartphones e não para mim. Ou seja, É o ela por ela. Embora eu prefira aquele tipo de terminal, não quer dizer que ele é perfeito em todas as situações. Então nós tínhamos de identificar isso. Eu lembro numa altura que o Rui chamou um smartphone de grande.
Ah.
Grande. Ele só disse que o smartphone era grande. E a Huawei, sem medo e sem espinhas, e a Huawei retirou da lista de PRs da nossa review. Porque o Rui efetivamente disse que o smartphone era grande.
Eu não, pá, não estava a par disso. Depois contaste, podes contar que supostamente gostaram do estilo de edição na altura em que uma pessoa se divertia a fazer coisas bonitas na rua, nessa vida passada. E pronto, gravar em várias localizações, mostrar alguns pontos da cidade. Aproveitava para dar um bocadinho, dar a conhecer um bocadinho da cidade com o telemóvel a ser o pretexto para filmar aqui e acolá. Era um Huawei Mate.
Era, foi dos primeiros Mates, que eles eram
grandes. Não sei se era 8 ou era 9, estava aqui a pensar. É grande, tinha... Para a altura era grande. E claro que... Opa, se isto é grande, não cabe no bolso. Claro que para a marca eu entendo perfeitamente, porque podia comprometer as vendas, não é? Aí a partir desse momento, pronto, cortaram a fonte. A fonte, salvo seja, a parte da divulgação que eles estavam a pensar divulgar o vídeo. Era, pronto, é que sabes, conta a história.
Não, era a divulgação, passava pelos PRs, assim, também existe cenas quando uma pessoa faz uma review bacana que a marca também gosta, a marca normalmente divulga. Depois nós temos vários tipos de marcas, que, aquelas que divulgam efetivamente bom conteúdo, que é o caso da Samsung. A Samsung faz um bom trabalho nesse aspecto, pelo menos fazia na altura que eu estava encarregue das coisas, fazia bom, boas cenas nesse aspecto. Eles divulgavam o bom, mas também divulgavam quando nós não, e depois existe um impulso para um site que não era tão grande, uma Samsung dizer o teu trabalho é bom. E depois temos marcas que preferem aceitar só quando uma pessoa fala bem delas, e no caso da Huawei, por exemplo, lembro-me de ter feito ao P10 a review do P10, foi a P10. O telefone era fantástico e eu disse-lhe que no ecrã, o ecrã manchava muito facilmente. Não tinha aquela capa de proteção oleofóbica. Exatamente.
Tens a certeza que era o P10, Filipe? Eu lembro-me exatamente disso, mas acho que era o P9.
P10 ou
P9?
Não, é o P10. P10. Certeza que era o P10. Certeza. E isto porquê? Porque a maior parte dos reviews fizeram com a película que veio de oferta com o telefone, que já vinha instalada. E o que é que nós fazíamos sempre que recebíamos um equipamento? Nós sacávamos as reviews, sacávamos as películas, sacávamos as cenas todas e utilizávamos como se fosse nosso. Então foi aí que eu percebi. E só mais tarde, quando o Android Authority efetivamente publicou essa questão, é que o Huawei veio a público dizer que não instalaram película oleofóbica, no entanto puseram um protetor de ecrã. E quando nós dissemos isto, tentaram, em certa forma... dizer-me que eu estava errado.
Claro, claro.
Repara, já sabe que pode sempre acontecer, não é? Eu acho é que chega depois a uma certa altura em que tu és tão grande que não interessa aquilo que tu dizes. Porque é aquela cena de má publicidade, não é? Toda a publicidade é boa publicidade, isso até um certo nível, eu acredito que não seja assim.
Mas sim, o Note 7 é um bom exemplo, não é boa publicidade ele ter explodido, não é?
Sim, não é, mas ainda hoje se fala, não é?
Exato.
Estava só aqui a ver a cena do DJ Master DJ. Eu já meto aí. Pá, mas depois lá está, por exemplo, eu penso sempre, imagina, pá, um gajo fala do MKBHD, ele sempre falou OnePlus, ele falava mal de alguns deles, mas é engraçado. Aquilo, ele e o OnePlus tinham ali uma relação muito esquisita, né? E eles continuavam-se a continuar. HTC, ele
HTC dava, é um bom exemplo.
Mandava aquilo para baixo até não dar mais e, pá, e sempre lhe mandaram as cenas para ele falar. O que é fixe também, não é? As marcas também deviam de pegar e levar com as críticas e perceber que um gajo não está a falar mal só por falar mal, não é?
Estamos a fazer a review em equipamento e essa é a espinha dorsal que eu queria que as pessoas tivessem na altura que faziam reviews na Forge News, que era não ter medo de apontar porque vamos queimar uma ponte. Nós queimámos muitas pontes por causa deste tipo de atitude, mas na minha opinião era a atitude que uma pessoa devia ter. E é a atitude que eu sempre gostei de ter. Ainda que, lá está... Para responder aí a uma questão que nós tivemos aqui, se quiséssemos ser famosos e cheios de gente no YouTube, não falávamos mal.
Sim, é simples, percebes? Não precisas de mentir, existe um conceito que se chama omitir. Podes apenas selecionar as coisas boas num telefone, a marca vai gostar, a marca dá-te coisas. É assim. Que me dizes,
Rui, eu, o que eu te digo agora
é nesta. Tem uma questão interessante do Paulo Andrade. Tem aqui uma questão muito interessante.
Eu também quero falar da do Miguel.
Algum de vocês faz o review e envia a
marca? Então, espera aí. Então, antes de arrancarmos com a do Paulo, deixa-me pôr aqui a do Miguel. Que é, de nós quatro, se nós preferimos uma review em vídeo ou em texto. E eu queria saltar para ti, Luís, porque tu continuas a escrever. O que é que tu preferes produzir? Eu acho que sei qual é a tua resposta. Olha, mas consumir, Daniel, também.
Olha, Daniel, boa noite, mais uma vez. Eu prefiro...
Espera aí, Rui, tu mereces isto. Mereces, só porque... Desculpa, não sei.
Saber debates.
Boa noite, não. Mais uma vez.
Exato.
Opa, na minha ótica, enquanto produtor de conteúdo, tento fornecer ao leitor ou ao espectador todas as modalidades...
Oh, fuck off! Diz as coisas bonitas.
Não é coisas bonitas.
O que é que tu mais gostas de fazer?
Eu gosto
é mais diferente, de... não é o que é que as pessoas fazem.
Gosto mais de fazer vídeo.
Pronto. Essa era a questão.
É, claro. Sim. Simples. Pronto. Vídeo.
E o que é que gostas mais de consumir? Vídeo também?
Okay.
Mas revisto. Não. mas as reviews escritas, havia quem estivesse a dizer, até por causa do do Clubhouse e não sei o quê, no feed do Twitter apareceu-me alguém a dizer que achava que as reviews escritas iam morrer e que o texto ia morrer. Eu não acho, tu achas?
Não acho que isso vá acontecer, porque há coisas que tu não consegues explicar por vídeo, a menos que tenhas uma review, uma análise muito a fundo, tipo meia hora de vídeo para tu explorares todos os menus, aquelas dicas, aqueles truques. Há temáticas que tu consegues transmitir de uma forma mais sucinta em artigo, porque consegues apresentar ali a informação, seja por bullet points, pá, que no vídeo tu estás ali a alongar e tal, é difícil às vezes encadear todas as ideias. Há sempre alguma coisa que esquece quantos...
Sim, então, depois fica muito maçudo, não é?
Fica muito maçudo, pá, claro.
Fone maçudo. Tu qual é o teu 44mm? Eu pensei que o André estivesse a falar de uma lente, mas não, o André está a falar de... Eu estava a ver 44, foi correto no teste.
Ele está a falar de caixa, não é?
Ele está a falar do relógio do Apple. Perguntou-me se devia de comprar um Xiaomi. Ninguém me juízo. Mas, espera aí, Filipe, tu querias falar daquela pergunta também.
De quem?
Tu querias fazer, querias que eu colocasse...
Do Paulo Andrade.
Do Paulo.
Do Paulo Andrade é uma questão interessante.
Algum de vocês...
Algum de vocês faz uma review e envia à marca antes de publicar? E só com o consentimento da marca que publicam essa review. Eu lembro-me de uma altura, tivemos uma review de um smartphone. Isso acontece várias vezes, atenção. Esse pedido acontece, diria que em 10 acontece 4. Não marcas que estão a operar em Portugal de forma coesa, como uma Samsung, uma Huawei, Motorola, não há desse stress. Agora, se for, por exemplo... de lojas online que te forneçam, eles normalmente querem ver a review. Se for uma Umi qualquer coisa, eles também querem ver a review. Agora, querer é uma coisa. Eu também queria ganhar ouro milhões, não é por isso que eu ganhei. Não é? Agora, querer e ter é diferente. E depois acaba o consentimento da pessoa, lá está, do reviewer, do influencer, qualquer coisa. Ter efetivamente essa espinha dorsal e dizer, meu amigo, aquilo que tu vês, até porque o Michael Fisher, o Captain Two Phones ou até o Mr. Mobile, que é a mesma pessoa com três nicks diferentes, ele em todos os seus vídeos faz esse disclaimer e no seu site faz esse disclaimer que a marca viu a review à mesma altura que o espectador viu a review, ou seja, quando ela foi lançada, que não existiu nenhum pré-acordo para aquilo que está a falar. E eu lembro-me uma altura que eu fiz a review a um equipamento que era todo robusto e eles disseram-me que aguentava tudo e todos, e eu tirei do quarto a andar para baixo. A verdade é que ele sobreviveu uma vez e eu voltei a atirar, não é? Já perdido por 10, perdido por 1000. Voltei a atirar e ele partiu-se todo, borrachou-se todo. Era daqueles tipo cat, mesmo daqueles super... Como estamos a falar de um quarto andar e eu não atirei tipo assim. O vídeo está alguns aí.
Jogar a malha.
Foi mesmo... A malha mesmo, mandei... tu sabias onde eu morava, Daniel, estás a imaginar? Foi posto estacionamento à frente, estás a ver? Pronto.
Enquanto passou depois de cair, já não foi mal.
Não, o gajo... Não, aquilo está-se bem, Liz. E pronto, arrebentou-se tudo. E eu lancei o vídeo e a marca logo que viu o lançamento, uma pessoa manda o e-mail, diz, olha, o vídeo está publicado, está aqui a review. Bacana, obrigado. Duvido que eu queira o equipamento de volta, que está esfarrapado, mas pronto, anyway. E eles pediram-me para apagar o vídeo e cortar vídeo nos 5 minutos e qualquer coisa, que era antes de eu atirar pela janela. E esse amigo, pronto, olha, é assim, isso não vai acontecer, é o que é. E o vídeo ainda lá está. Agora, existem algumas restrições, Paulo, existem. Não é restrições, existem cenários que as marcas, efetivamente... E depois lá está, é o que eu estava a dizer logo no início. A pessoa que tu estás a ver, como espectador, pensa, ela está a fazer aquilo porque ganha dinheiro daquilo, ou está a fazer aquilo porque é o trabalho dela fazer aquilo.
Isso até acaba por acontecer mais nas publicidades, em que as marcas querem ver o que é que querem ver o segmento publicitário antes de o colocar cá fora. Isso acontece bastante quando é uma publicidade.
É o princípio da publicidade, mas aí até o Pedro saberá melhor do que nós, talvez, não?
Mas aí, mas a palavra publicidade já tem um cariz que não tem aquilo que o Filipe ou que nós estamos a discutir. Ou seja,
claro,
se fosse uma publicidade, efetivamente acho que merece. Ou se nos pagarem para fazermos a review, acho que efetivamente se for pedido no contrato que tu mostres aquilo que estás a fazer antes de publicares, acho que é justo. Mas lá está,
é justo, mas justo a partir do momento que não lhe chamas uma review.
Sim, claro.
Porque aí é publicidade. Ponto final. Mas isso aí passa pelo criador de conteúdo, seja em texto, seja no que quer que seja, no que quer que for. Eu percebo a lógica como marca, eu querer saber aquilo que vai ser falado antes e até dizer, olha, se calhar esqueceste de falar duas ou três coisas aqui que era interessante, não é? E está-se bem, eu consigo compreender isso. Agora, chamar-lhe de análise, chamar-lhe de review é diferente. E até porque nós temos visto ao longo dos anos no YouTube, por exemplo, o YouTube, podemos falar no YouTube, também podemos falar em escrita. Deixarem de dizer análise, deixarem de dizer review ou ensaios e começarem a fazer mais um conteúdo expositivo desse mesmo produto. Porque ao terem um conteúdo expositivo, não é uma review... E já podem, de uma certa forma, fazer algo mais expositivo, onde conseguem ganhar mais dinheiro com isso e pronto.
Eu estava aqui só vendo uma cena que o Carlos até está a responder ao Paulo. O Paulo Andrade disse que o Tiago Ramos disse que deixou de publicar reviews que as marcas não quiseram porque os produtos eram maus. Mas assim ele está a esconder o mau produto aos subscritores.
Oh, mentira.
Sim, mas o Carlos também diz aqui uma coisa que é verdade. Pá, o Ramos está também num imagino, por exemplo, a Agonia, o Ramos, o Bernardo, e não só, e mesmo o Carlos também deve receber um montão de tralha.
Sim.
Pá, que chega uma altura em que também tens que selecionar aquilo que vais mostrar às pessoas.
Pois,
ao fim do dia isto também é um negócio para eles, não é? O pessoal vive disto, claro. Não é isto... O pessoal quer chegar ao fim de mês e tem contas para pagar como os outros e tem, não é, filhos para criar e pão para comer.
Está bem, mas eu não digo o contrário. Eu sim, só acho que as pessoas deviam definir...
Exatamente. Acaba por definir o que é que quer mostrar, não é?
Exatamente. As pessoas devem se definir e quem está a criar o conteúdo deve... Mas isso é uma ideologia e isto vem de tu me teres perguntado o que é que eu achava que era a espinha dorsal. Que não foi por causa de nós termos, e a Forginhas na altura, ter a espinha dorsal, que nós não crescemos. Muito pelo contrário. Efetivamente queimámos muitas pontes, tivemos vários anos sem falar com algumas marcas até os agentes de publicidade mudarem, até as empresas de publicidade mudarem, porque nós queimávamos as pontes desta forma. Agora, é a realidade, é o que é. Pronto, mas crescemos na mesma, não é por aí, não é por termos a review de um ou do outro, cresceu-se na mesma.
Sim.
Agora, podíamos ter ganho mais dinheiro? Sem dúvida alguma, e essa questão é diferente. Podíamos ter ganho muito mais dinheiro, mas perdia aquilo que, na minha opinião, quando se chamava review, tinha de ser feito. Uma review, perdia-se a espinha dorsal.
Pois, estamos a tocar em muitos pontos. O primeiro é, ok, porque é que fazemos este tipo de conteúdo? Para quê? Para cumprir uma agenda ou porque sentimos que seria útil?
Depende do teu trabalho.
Lá está, eu acho que nós começamos a expor esse tipo, a expor ou publicar, a produzir esse tipo de conteúdos porque achamos que podia fazer a diferença na hora das pessoas comprarem o produto, percebes? E isso é muito delicado, é um princípio que eu sempre levei muito a sério. Ok, o dinheiro dos outros, o meu dinheiro, qualquer investimento não deve ser feito à toa. E como tal, se eu estou a dizer que um produto é bom e depois na prática ele é uma valente, pronto, caquinha... Opa, a pessoa comia a primeira vez, a segunda já não nos seguia e a nossa imagem ficaria ali comprometida. Percebes? E eu sempre me bautei por isso. Qualquer falha preferia apontá-la do que omiti-la, porque sei perfeitamente que se a pessoa descobre essa falha e depois vê que nós não a apontamos, ele diz logo: ah, sois uns vendidos. E começa por aí. Opa, mas lá está. Sempre levei muito a sério essa questão. A parte das análises pré-aprovadas, nunca senti isso, a não ser em artigos, branded content, portanto, conteúdo para marca, conteúdo publicitário. É horrível a sensação, mas faz parte. É conteúdo que a marca está a pagar para ter no teu local e a
Faz
marca
parte,
tem direito de. Sim, faz parte. Não!
faz parte numa empresa que não tem espinha dorsal, meu.
Se a marca paga por espaço publicitário no teu site, ela define aquilo
Se a
que quer ver.
marca paga o espaço publicitário, não deves ser tu a escrevê-la. Ponto.
Isso também é verdade, isso também é verdade.
E deve ser bem definida que é um artigo feito pela marca. Isso são
Pois,
coisas
isso,
diferentes.
mas ó.
Isso é falta de espinha.
Pronto.
Mas uma coisa é a plataforma, o plataforma, neste caso um site, fazer o disclaimer de que efetivamente aquele artigo é pago e que está a ser promovido. No entanto, para mim é mandatório que essa plataforma partilhe previamente, antes da publicação, para aprovação com a marca. Porquê? Só por um motivo muito simples.
És tu que estás a pagar?
Pronto, és tu que estás a pagar.
És tu que
Aliás,
estás a
e
pagar?
eu digo isto porque na minha experiência não é 5, 10, 15, 20,
O
50%
problema.
de vezes que tu efetivamente vais encontrar um erro na publicação daquela pessoa. Ou
Ó
seja,
Pedro, mas sabes qual é o
seja.
problema? O problema, desculpa interromper-te, mas o problema é que quando o autor faz um artigo, o autor, o vídeo, whatever, quando o autor faz o artigo, eu tinha isso, por exemplo, nos artigos de Ilalert, que a maior parte dos artigos de Ilalert ou eram promoções bacanas que nós encontrávamos promo codes bacanos, ou eram conteúdos pagos, que nós efetivamente dizíamos que era um artigo patrocinado. No entanto, o maior problema do qualquer de Ilalert é as pessoas pagavam, as marcas pagavam efetivamente para mostrar lá e para ter as promoções e era um deal bacana para quem nos estava a ler. No entanto, o que faltavam ali é uma perspectiva diferente de quem está a fazer o artigo. Que é, quando às vezes nos davam, olha, temos este telemóvel aqui em promoção, então custa 60 euros. Eu não posso dizer que ele é o melhor do mundo. Agora, de certeza absoluta que vai servir a alguém. A quem é que vai servir? E isto passa por mim, por perceber a quem é que aquele conteúdo vai servir. Agora, quando estamos a falar de branded content, que é totalmente diferente, aí não pode ser o autor a dizer a quem é que aquilo serve e depois a marca a dizer: não, não, isto serve para toda a gente. Que tu sabes que não serve. Vamos encarar a realidade, vamos olhar, por exemplo, para. Pá, podemos olhar para uma Huawei, que não tem serviços Google neste momento. Não serve para toda a gente. No entanto, vai servir para quem? Para quem é mais sábio, um bocadinho. E gosto dos produtos Huawei com câmaras fantásticas, com o produto é fantástico. O software, nem por isso, mas para alguém que é sábio em tecnologia, aquilo provavelmente vai ser um produto impecável. No entanto, não é para toda a gente. Por isso, imagina que um cenário que o Huawei me pagava a mim para escrever um artigo onde me dissesse que aquilo efetivamente era afinal bom para toda a gente, eu ia me sentir enganado a escrever aquilo. Eu ia sentir que estava a enganar as pessoas a quem eu estava a fazer aquilo. E isso era algo que eu nunca faria.
Eu não estou a dizer isso, eu só estou a dizer que, como estás a dizer, há aqui duas partes que somadas vão resultar na escrita de um artigo. Vamos usar o artigo para ser mais fácil. Quais são as duas partes? A marca que paga e a plataforma onde é escrito e onde é publicado. E vai depender muito da postura da marca e da pessoa que escreve, porque
Claro.
tu podes ter uma marca que é justa e que só te diz, ok. Estes são os produtos que eu quero destacar, ou é o produto que eu quero destacar, tu, plataforma, destaca como achas que deve ser. Ou porque é regresso às aulas, ou porque
Claro.
é budget friendly, ou porque é não sei o quê. Mas depois, e podes ter a marca oposta, que é, não, plataforma, eu quero é destacar este produto e vocês têm de dizer que não sei o quê. E se não for real, é um problema. Mas aí surge a segunda parte, que é um Filipe Alves que está ciente do que é o produto, que tem a sua opinião bem formada e que consegue fundamentar, etc. E se calhar alguém que, ok, pronto, tenho mais este artigo hoje para escrever, bora, vou escrever, o que é que a marca diz que eu tenho de fazer? Ah, ok, é isto. E aí tens um cenário totalmente diferente. Eu acho que não há problema nenhum, que era a questão inicial, em termos, acho que era a questão inicial, em ser necessária uma aprovação por parte da marca para a publicação de um determinado artigo ou conteúdo de vídeo. Desde que isso, como é óbvio, seja acordado e tendo em consideração os termos. Se eu, como marca, comunico com o Filipe, com o Filipe Alves ou com o Rui ou com o Daniel e digo-lhes, olhem, tenho este produto, não tenho nada para vos oferecer, mas tenho este produto, só se vocês quiserem fazer uma review, ai de mim que impeça o Filipe Alves ou o Daniel ou o Rui de publicar ou dizer alguma coisa que eles queiram dizer naquele artigo, porque eu não lhes estou a pagar nada para eles investirem o seu tempo na publicação do artigo ou do vídeo. Sim, ou do que for.
Sim, mas o problema, Pedro, é que as marcas quando mandam, pá, ninguém dá nada a ninguém, certo?
Isso é certo.
Pronto. E quando uma marca manda um produto, aliás, tu trabalhas nisso e sabes perfeitamente, não é? Quando tu mandas um produto a alguém, tem um objetivo a mandar, não é só mandar, olha, toma lá, espero que gostes, certo?
Awareness, exposição.
Exato, é exposição, basicamente. E vocês estão cientes do risco, não é?
Qual é o risco? Sabes qual é o maior risco, Daniel? Não é
haver exposição.
O maior risco não é tu mandares um produto para três mídias, teres uma crítica brutal de um ponto de vista de ter existido, de ser fundamentada, de ter pontos bons e pontos maus, por exemplo, de uma Forge News, e o Vitor está aí, para um produto qualquer. Eu acho que isso é muito melhor e é muito mais apetecível para marcas que depois tenham, lá está, essas sim devem ter uma espinha dorsal, do que tu mandares o mesmo produto para outros dois mídias que não... para outros dois mídias que não a Forge News, por exemplo, e não vês nenhum conteúdo ser produzido por parte desses mídias, seja ele em redes sociais, seja ele em artigos, seja ele em vídeo.
Olha, é o que eu acho. Recentemente, ou nos últimos meses, tipo, de facto, alguns produtos de uma marca emergente em Portugal, não considerei que eles eram dignos de, pá, do meu tempo, estar a fazer uma análise, não fiz. Mandei para trás e agora, de facto, olha... Chegou-me a casa um pequeno almoço, chegou-me a casa um novo produto. Lá está, é como tu dizes, Pedro, há muito... A pior coisa que tu podes fazer é não lhes dar a qualquer exposição. Porque quando te mandam alguma coisa é sempre um investimento, repara. Seja claro para criar uma boa impressão, para criar um portal de comunicação. E tu, pá, lá está, de uma forma ou de outra tudo se paga. Temos que partir do princípio que há 10 anos, 15 anos só existia, por exemplo, ou os mídias tradicionais ou as agências de publicidade. Pá, esta questão dos blogs, esta questão dos opinativos no YouTube, pá, é ali um meio termo que tanto pode pender para o lado da publicidade e as marcas tendem a tentar explorar por aí porque aí elas controlam. Ou então na parte mais inquisitiva, mais opinativa, e aí as marcas também podem controlar de outra forma, que é ir cortando as parcerias. Para, falas mal uma vez, ou não gostaste do produto. Na próxima já não te mandamos, ou mandamos mais tarde, mais uns dias depois, sim, o suficiente. Sim, passas para um
terceiro ou quarto ciclo.
Exato, ali é por lotes, percebes? Nós estamos categorizados por lotes aos olhos das marcas. E repara, quando falamos de marcas, temos também, às vezes, contactamos diretamente com a marca, mas na maior parte das vezes contactamos com uma agência de comunicação, portanto, terceiros, que por sua vez também têm resultados a apresentar à marca em si. Portanto, há um grande caminho, há um grande percurso, é um grande processo e muitas pessoas envolvidas neste mesmo processo. Tive agentes de comunicação a ligar-me a pedir quase para publicar um artigo, não importa, uma merda qualquer, um PR qualquer, porque percebem de o mês estava a chegar ao fim, ok, tinham que apresentar resultados. E eu acho uma outra vez cheguei a fazê-lo porque tive consideração pela pessoa, era uma notícia, um artigo, pronto, uma hora de trabalho. E acabei por o fazer. Pá, quanto ao vídeo, quando toca em exposição do produto ou análise do produto, não vou por aí. O produto é bom, o produto não é bom, nenhum produto é perfeito. E depois também é preciso que entendam uma coisa, ninguém nasce ensinado. Eu até há pouco tempo não sabia...
Claro, é muito importante.
Pá, eu não sabia nada de aspiradores, era um universo novo. Pá, agora já sei uma coisinha ou outra. É importante que vocês vejam se esse youtuber, se esse canal, se esse site, se essa publicação tem histórico de análise àquele tipo de produtos. Pá, porque se não, repara, tu recebes um computador topo de gama pela primeira vez, tu pensas, ei, cara, isto é o melhor do mundo. Pá, depois, se tivesses 3 ou 4 a passar-te pelas mãos, já tens pontos de contacto. Gente. Ah, isto é bom, sim, mas a lista esteve melhor. Percebes? Ter uma base, ter um lastro é importante, porque ninguém... Pá, é muito fácil sermos deslumbrados à primeira vez. As primeiras impressões são importantes e as marcas também têm cuidado com isso. Mas o meu conselho, vendo aqui alguns dos... Alguém perguntou como é que se poderia... separar o trigo do joio e olhar um bocadinho também para a experiência, se a pessoa tem experiência com aquele tipo de produto ou não, porque terá margem de comparação, terá investigado um bocadinho sobre aquele nicho. Mas pá, já estou aqui a
não, eu agora estou a ouvir. Não, eu vou falando, pá, vocês estão a falar e eu sei que nós temos que ir meter as perguntas, mas eu também gosto de dizer o que o pessoal vai aqui dizendo.
Sim. Tem aqui pergunta interessante.
Tem. Vai selecionando também algumas, as que for vendo. Que eu estou aqui a ver. O Carlos está aqui forte de responder ao pessoal. E é fixe aqui porque... Diz, Filipe.
Tem aqui uma do Miguel Tomás que diz que... E uma observação interessante. Que ele refere... Corrijam-me se estiver errado, mas em Portugal as reviews em texto não estão cada vez menos... não estão cada vez a ter cada vez menos presença. Se compararmos com vídeo, porque é que não existe tanto da Verge em Portugal? E agora pergunto de quantas pessoas em vídeo em Portugal é que fazem reviews?
Pá, o termo isso, review.
Não, mas essa é só Pedro, uma. Pedro, desculpa, Rui, essa é só não, uma. É... A pergunta do Filipe é só uma de várias, porque
não vejo, eu não vejo reviews, é muito difícil. Muito, olha, minto. Por acaso, e tiro aqui a cartola ao Carlos quando é para falar de Android Boxes, aquele gajo sabe aquilo que fala.
É a cena dele.
E exatamente, aí eu não quero chegar. E reviews, eu sei que se eu precisar do Android TV qualquer coisa ou Boxes, eu sei que vou ali ao Carlos e ele sei que me esclarece. Agora, reviews em Portugal, tu não tens muitos. Tu não tens muitos em vídeo. E agora, em texto. Também não tens muitos. E não é fácil de encontrar. Reviews tecnológicos, não é fácil. Carros já começas a ter mais. Carros tens bons em vídeo, bons escritos. Em mobile, por exemplo, é muito difícil. É mesmo muito difícil encontrar. Tipo, o Air faz um excelente trabalho. A Forge News também faz um bom trabalho.
Pode ser sincero. Epá, a nível
de review escrito é complicado. Mas carros, por exemplo, tu tens muito. Agora, se me disseres no YouTube... Quantas pessoas é que efetivamente fazem uma review?
Pá, é perigoso. É um formato perigoso para um youtuber.
É muito complicado.
YouTube. É complicado.
Para quem quer
fazer disso vida.
Porque assim, há vários motivos por qual tu começas um canal. Nós já falamos tanto disto. Nem tanto aqui, mas, por exemplo, Clubhouse, por exemplo, o Carlos e... Com o Carlos, o Correia, por acaso nunca falei sobre isto, mas com o Carlos Vaz e com, olha, com o André e esse pessoal todo.
Está tudo no Clubhouse?
Sim, de vez em quando o pessoal aparece em umas salas e não sei o que é. Tens mesmo comprar um iPhone. não serias o primeiro a fazê-lo. E entretanto depois o pessoal acaba por começar, porque, olha, eu na altura comecei a escrever no PeopleWare, curiosamente.
Uhum.
Pá, não sei, eu não sei porque é que comecei, não me lembro... Foi com o Vítor que falei na altura, mas eu não me lembro porque é que comecei a escrever, não faço a mínima ideia. Pá, e depois decidi arrancar um bocado com os canais. Alguém perguntou aqui se a Apple via as reviews dos produtos que mandava. Claro que sim, eles mandam tudo. Aliás, vem bater aqui à porta depois de eu fazer o buy. É assim que eles me mandam as cenas, são eles que mandam.
Ah, faz depois fazes o buy. Okay.
Exatamente, mas eles mandam.
Opa, depois também essa questão, né, Daniel? A Apple é a marca em que... Toda a gente pode bater porque ela está-se pouco borrifando, tirando agora.
Já não é assim.
Muito recentemente.
Já começam a mandar cenas para o pessoal. A mandar, empresta-mas. Já começam a emprestar nas cenas ao pessoal. Pá, mas é pessoal muito, muito grande. Mas não só nos Estados Unidos, já mandam para fora. Pá, mas português é muito difícil.
É um nicho.
Pá, português é muito. É um nicho. E depois a tecnologia no português é um nicho dentro de um nicho. Então, se fores falar de Apple, é ainda mais um nicho, não é?
Nichíssimo.
É nichíssimo, aquilo que eu falo é aquilo que eu vou falando de vez em quando, é muito difícil.
Pá, mas és uma referência nesse setor, por pequeno que seja.
Uma referência.
Podes tornar-te, se as pessoas sim. virem em ti,
eu sei que credibilidade
as pessoas... e espinha dorsal, um fio de prumo bem traçado.
Ainda alguém aqui estava a dizer que já sabem que as minhas vértebras são em formato de maçã.
Sim,
aliás,
sim.
Eu na altura quando fui operado às costas, o médico disse, sei lá, as suas vértebras são um bocado esquisitas, que têm uma dentada.
Opa.
Pá, mas pronto, é por aí. E depois também, estava aqui a ver as perguntas, porque, epá, quem é que perguntou? Foi o Luís. Foi o Luís que perguntou, eu estou perdido. E pá, o Carlos respondeu.
Aqui o Miguel formalizou dizendo porque é que os youtubers recebem produtos em primeira mão e a malta dos blogs não. E eu estava a responder nos comentários, não é propriamente assim. Em Portugal tu tens a nível de, epá, e aqui estamos a falar no nicho do mercado que eu vivi durante alguns anos. Tu tinhas o Agonia e o Bernardo que recebiam inicialmente, o Bernardo foi subindo ao longo do tempo, o Agonia sempre foi uma referência, mesmo quando estava na Peopleware. Uhum. Ou não estava na Peopleware, mas fazia vídeos em conjuntos com a Peopleware. O Ramos também foi crescendo nessa altura. Foi basicamente a primeira fornada, depois nós deixamos muito vídeo, olhamos mais para o site. E depois, na mesma fornada também a Peopleware e a Forge News, TechSap, Leak, uhum. também andavam por aí. Depois dependia sempre, às vezes não havia equipamentos para todos, e no caso da Forge News, aquilo que eu dizia, se não vier na primeira fornada, mas vale a pena não vir. E muitas vezes não fizemos reviews a equipamentos. Vocês disseram, porque é que não fizemos reviews? Porque não recebemos. Não recebemos na primeira fornada, decidimos não fazer, não dar a tal exposição que ainda há um bocado falávamos que a marca tanto quer.
Vez recebi um note que eu disse, agora vocês podem ficar com ele, não quero. Não é?
Claro, tudo tem um tempo, não é? É uma questão de economia, recursos limitados para necessidades, well, infinitas.
Mas também como o Joel aqui está a dizer, às vezes temos de nos pôr nos pés da marca. Claro. Opa, se nós, na altura, se eles sabiam que era eu que ia fazer a review, eu havia alturas que passava a review para outras pessoas para ter certeza que não era eu a fazer a review, que eu sabia que era mara puta. Mas pronto. Mas sabendo que éramos nós que íamos fazer a review, a marca também tem de perceber e tem de pôr numa balança. Que é, ok, eles dão-nos exposição, não sei o que mais. Mas nós sabemos que daqui não vamos ter uma opinião, às vezes, que tanto queremos, e no outro lado, se calhar, vamos ter. Porque onde é que eles vão buscar? É normal, é claro, super normal.
Na aposta segura.
Olha, é que o Daniel estava a dizer há um bocado, uma pessoa tem de ser relevante, desculpa, Rui, relevante o suficiente para eles não conseguirem dizer que não. Para eles não conseguirem
usar. Sim, estava usar, o pessoal aqui já estava a falar do MKBHD, porque é um dos casos, ele é tão grande que, não só ele, ele é tão grande que pá, o pessoal manda porque quer ser falado.
Pois, não é? É assim, a nossa cena começou por, nossa cena, salvo seja, pá, por apurar o valor de um produto, se justificava ou não mais ou menos o investimento da pessoa, começou sempre nesse registro mais sério. No YouTube desdobrava-se na componente audiovisual, né? Pronto, o vídeo mais fácil de consumir. Pá, depois esse conceito de review foi abrindo para outros offshoots, tipo unboxing e primeiras impressões, é um conceito muito mais seguro para as marcas, porque tu ali, pá, tu quando estás a conhecer o produto, é
difícil. Sim, não tem nada para correr mal, não é? Só se contares a caixa que ele não vier partido. E mesmo assim...
Só se ele vier partido, portanto, é um formato seguro. Eu, se fosse gestor de PR destas marcas, mais depressa apostava num youtuber do que num blog que fosse um blog ou site.
Engraçado,
ou um canal.
Vais-me encontrar aquilo que o Carlos está aqui a dizer, olha. Okay. Lá.
Carlos, mas é bom que digas. Mas é bom...
Eu tenho algumas marcas que me consideram jornalista por fazer review mais técnica do que o youtuber. Por exemplo, as marcas vão distinguindo também um pouco o tipo de conteúdos que se faz. Pois é, Carlos, pá, completamente de acordo aí. De momento também usufruo do mesmo tratamento e sinto completamente isso que estás a dizer. Quando as marcas querem exposição, pá, mandam para o youtuber porque naquela hora vai ser um vídeo fantástico sobre o produto e as pessoas vão ficar com uma boa impressão. Pá, depois, na hora da compra, ok, aí, ver uma análise, ver algo mais técnico, baseado na experiência de utilização. Só que a maioria do pessoal... É que... Lá está. Desculpa, Filipe, força.
Não, eu vou completar. O problema é que às vezes as pessoas só veem a review mais técnica depois de comprar o produto.
Tantas, sempre. Há sempre um post texto. Pá, olha, comprei, será que isto é bom? Olha, agora... Às vezes está à vontade.
Agora já está escondida. Mas é violada.
Olha, tens 14 dias. Pronto, decide-te.
Aliás, eu acho que uma marca, se quisesse apostar num influencer, era aqui no nosso amigo Pedro.
Sim.
Tem pinta para isto.
E tem Instagram feito bons conteúdos. Não, tem surreado.
Olha, se alguém...
Mas ele está a tentar, ele está a tentar.
E se alguém quiser...
Pedro, isso já sabes, não é?
Exatamente. Também podes facilmente comprar 30 mil followers no Instagram. Isso não custa nada. Mas olha, se alguém quiser patrocinar o Tech and Talk, também estejam à vontade, ok? Nós aqui estamos mesmo a aceitar dinheiro, hein? Puta, se bom, é, mesmo, nós estamos a aceitar dinheiro, mano.
Produtos nós não queremos. Para queremos dinheiro.
Produtos, vá, está-se bem.
Só pelo menos para pagar o StreamYard.
Já, yeah, era isso. Quanto é que custou o StreamYard?
Pai, 25 dólares por mês. Sei lá.
25 dólares por mês, ou seja, sei, façam isso no ano, anualmente, e estou para ver aqui uma... Eu conheço uma marca que é capaz, mas para já, tem calma, temos de... Uhum. Anyway.
Estamos tem que ativar o super chat.
Estamos a construir isso também.
Já deve dar. Já tem 1000 subscritores.
Não sei. Depois
e acho que tem mais de não sei quantos milhares.
Mas falta o Aparício. Onde é que está o Aparício? O que é que ele, quer dizer, onde é que ele está? Deve estar a trabalhar no hospital, provavelmente.
Exato,
não é?
exato.
Um dos bacanos que conheci também. Não estava à espera mesmo de o conhecer muito bem com ele. Sim. Também.
E depois é isto. Isto é uma cena das reviews. E eu decidi trazer este tópico porque... Todos nós já fizemos, inclusive o Pedro, que tinha medo de aparecer em frente à câmera, mas fazia aqueles voiceovers bonitos, naquela parede azul, sempre. Aquela parede azul dos vídeos do Pedro. Sempre aquela que está ali. E isto, por exemplo, isto trouxe uma amizade que nós temos aqui os quatro, que foi por causa disto.
Sim, é? Verdade.
Pá,
verdade.
Isto trouxe cenas do caraças, pessoal que eu já conheci, que nós todos já conhecemos, que já nos encontramos em Barcelona, em Londres, e caraca, já nos encontramos aí todos por todo lado. É uma das cenas que eu mais gostei do percurso. Pá, eu gosto de fazer, a minha cena é, por exemplo, eu gosto de fazer os vídeos, gosto de falar, eu não consigo fazer vídeos de 15 minutos, reviews de 15 minutos, não consigo, eu já tentei escrever uma review de 15 minutos, eu não consigo fazer
aquilo. Mas aí é uma questão boa, e consegues ver, eu por exemplo, faz-me imensa confusão achar que vou ver uma review de 15 minutos.
Eu agora vejo os meus vídeos todos em duas vezes no YouTube, todos. Raro o vídeo que eu não vejo em duas vezes. Porque eu às vezes sinto que estou... Mesmo eu edito os meus vídeos em duas vezes. Quando estou a fazer... Quando estou a falar, tipo, a fazer airroll e não sei o quê, eu ouço-me em duas vezes. Porque eu não tenho paciência para ouvir, já chega.
Entendo.
Pá, mas não sei, lá está.
Eu seleciono aqueles mesmo que quero ouvir e ver.
Está bem.
Não, mas... opa, estou a dizer, tipo, ou seja, eu não como de tudo no YouTube.
Também não tenho o YouTube aqui, e... não é? A correr 24 horas por dia, mas as cenas que...
Imagina que eu... Há determinadas pessoas e determinados canais que eu sigo. Olha, ainda há bocado estava a ver uma review do Smart Thing Solver, acho eu. Acho que é o nome dele. Acho que é.
Sim.
Porque lá está, eu também tenho as subscrições, mas não decoro os canais. Aquilo depois dá-me o feed das minhas subscrições e eu vejo se me interessa ou não. Uhum. E ele teve um vídeo de 15 minutos sobre Home Assistant e não sei o quê, estás a perceber? Que era um vídeo impensável para mim há uns tempos atrás, mas estive ali atento, sem perceber fazer nada, estás a perceber? Eu não percebia fazer nada daquilo. Mas estive ali um vídeo atento e não sei o quê, e consegui assistir aquilo sem ser em speed up. Porque aquilo que ele me trazia também era um suminho gostoso, estás a perceber? É algo novo, algo diferente.
Sim, exato.
A forma como ele fala, e é um gajo também que fala ali na
resposta. Eu não consigo ver, por exemplo, uma review de um smartphone de 15 minutos. Não consigo.
Também me custa muito. Eu acho que eu
mesmo, por exemplo, quando saem os iPhones e o The Verge e não sei o que, eu não consigo ver. Eu tenho que ver aquilo rápido porque.
The Verge vai demais ao detalhe.
Pá, por exemplo, esta review, esta cena que o MKBitch lançou agora, de 47 minutos, que o Miguel está aqui a dizer. Não. Só a falar do iPhone. Pá, eu já tentei ver aquilo 3 ou 4 vezes, não consigo.
Aí vou-te ser sincero, para mim o sweet spot está ali entre 7 a 9.
Era o que eu tentava fazer, aliás, eu lembro-me que às vezes parecia-me curto. Uhum. 7, 8 minutos, tenho uma, acho que uma review do Note 9, uma coisa assim, que tem 8 minutos ou 7 e tal. Mas para mim é perfeito, não acho que... É assim, tendo em consideração que o smartphone como produto, sim, é algo... que já tem mais de 10 anos, eu não considero que seja necessário ir ao extremo detalhe e fazer mais do que 8, 10 minutos no máximo a correr muito mal de uma review em vídeo de um smartphone. Claro que aí quando entrarem os dobráveis, etc, e coisas com dois ecrãs e tal, é diferente e acho que pode ser mais longa, mas pá, não vejo o porquê. E há reviews que tu vês de telefones, sei lá, o Huawei lança não sei o quê, e tem 12 minutos, 13 minutos, como assim? Eu
entendo perfeitamente, Pedro, e olha, é quase como disse aqui, alguém aqui referiu, lá está, o José David, por exemplo, pega no influencer. Diz ele aqui, por um lado, um influencer que diga bem de todas as marcas acaba por não dizer verdadeiramente publicidade a ninguém, ou fazer publicidade a ninguém. As marcas sabem que uma boa review de alguém que seja mais crítico vale mais. Mas aqui está a tocar em muitos conceitos. Aqui está a tocar em muitos conceitos. Um influencer é um agente publicitário. É um influenciador de mercado.
Há uns tempos.
A meu ver.
Exatamente. Há uns tempos nós tínhamos aquela cena da Huawei, que era recomendado pela Forge News. Tinha lá a Forge News. Sim, tinha nas FNACs em Portugal, chegou a ter badges de recomendado pela Forge News.
Claro.
Aí... para nós foi bacana, que foi uma publicidade de borla. É a realidade. Fomos nós que imprimimos aquilo e foi para lá, a publicidade de borla. E para eles, eu acho que foi das...
Inspirou confiança foi a primeira no vez, produto,
foi a, não, mas foi a, acho que foi a primeira vez que eles efetivamente partilharam algo nosso.
Sim, sim, sim.
E foi considerável.
Foi, opa, lá está. Por um lado tens o influencer, tens publicidade, tens awareness, tens distribuição da imagem. Por outro, nas análises, na opinião mais crítica, tens de facto confiança no produto, percebes? São questões diferentes. Conhecê-lo, saber que existe e saber que é bom, que vale a pena. Vejo muito essa diametralidade, percebes? Dois pontos, dois pratos talvez de uma mesma balança, entendo, mas dois pratos bem, bem distintos. E sempre me pautei muito por aí. Pá, quanto ao facto de reviews grandes, não tenho muita paciência para ver, porque sobretudo pois. Telemóveis, sei que é ecrã, é bateria, é construção, é câmara.
É câmara.
Era isso que o Miguel está a dizer.
A câmara é o que demora mais e ponto.
Mas
então, se calhar, temos de pensar como deve ser a estrutura da atual review, pois uma review com especificações e detalhada não estará a ficar gasta.
Por isso, e como estava aqui o Vítor um bocado disse muito bem, o vídeo complementa o artigo e vice-versa. Há coisas que são simplesmente entediantes, estar a dizer 13 megapixels, sensor Sony, MX286, não sei o quê, por amor de Deus. Já o fiz.
Era mesmo. Sim. Mas quem está a ver não quer saber disso, não?
Não, claro. Aquilo que sempre foi fizemos foi um complemento ao outro. Depois a nível de review em si, tanto em vídeo como em texto, por exemplo, o Pedro fez uma review do Tesla que eu gostei bastante, nem toda a gente gostou, mas eu gostei bastante, que foi que ele pegou no Tesla em Lisboa, na altura, fizeste uma viagem, depois desceste e não sei o quê. Pronto, e a ideia dessa review foi o quê? Que uma pessoa nunca tinha feito review a um automóvel, eu disse, então, Pedro, eu quero que tu... Disse assim, eu quero que tu descrevas o teu fim de semana com carro elétrico. Eu quero que tu descrevas. E descreveste-o em texto, na minha opinião, bem descrito. Há quem não tenha gostado. Fair enough. É justo. Quem não tivesse gostado, que eu tivesse feito melhor. Para mim, eu sou para assim. Quando me dizem que não está bom, faço melhor do que eu. E eu vou
Mas
aprender
como é que você poderia melhorar?
Alguém que me
também
mostrasse.
Podes fazer mas esse exercício.
Isso, exatamente. Alguém que me mostre e uma pessoa aprende sempre. Mas anyway, claro. Nos smartphones eu era um bocadinho mais para o final. A última review que eu fiz foi do iPhone SE, se não estou em erro.
Foi.
Acho eu.
Sim.
E foi uma review mais à ideologia daquilo que eu vinha a batalhar há muito tempo. Esta, do SE nem tanto. Houve reviews que eu gostei muito de fazer quando fui com o Daniel a Londres. Da GoPro, foi daqueles gadgets todos.
Já investes em fotografia, não é?
Exato, que era um bocadinho mais lifestyle, a cena um bocadinho mais lifestyle. E a minha ideologia de vídeo, de review, quando deixei de fazer vídeos, que eu vou voltar em breve, no meu canal do YouTube.
Acho bem, rapaz.
Filipe Alves. Foi um bocadinho mais cena de experiência de utilização. Acho que isto é cada vez mais importante.
Ok. Pois, também é importante...
Sim, aquela cena, basicamente, sim, é o falar, é o explicar o que é que... Pá, como é que tu usas e, não é? Eu acho que é um bocado por aí que as pessoas agora também gostam de ir. Quer ver como é que tu usas, o que é que para ti é diferente, porque é que para ti é melhor, porque é que para ti é pior. Não é? Porque simplesmente um gajo está sentado a falar outra vez que saiu não sei o quê, a câmera não sei quem, um ecrã de 27 mil polegadas... com 444 milhões de pixels.
PPI.
Não é? E PPIs. Se calhar a malta já está a ficar um bocado farta.
Não é farta, Daniel. É que tu não acrescentas merda nenhuma. Com os PPIs, a maior parte das pessoas não sabe o que é um PPI.
Pois.
Bom, eu diria PPP, pixels por polegada. Estamos pixels por polegada.
Pronto, pixels por inch. Ok, fair enough. Mas estás a ver, PPI, a pessoa na maior parte não sabe o que é. Quando chegava à altura de... O ecrã chega com um ecrã Full HD, ou 4K, ou não sei o quê, ou Quad HD, e as pessoas, o que é o Quad HD? Eu sempre que era acima de 720, neste caso 1080, dizia assim, que chega perfeitamente. Sim. Porque depois tens de trazer para miúdos. Porque, opá, tudo muito bonito, mas eu tenho, meu pai está aqui a assistir e eu tenho certeza, se eu lhe perguntar Full HD ou HD, ele sabe-me dizer qual é a diferença. Mas se eu lhe puser dois ecrãs, um HD e um Full HD, eu tenho certeza que ele não me consegue distinguir.
Depende também.
Sim.
Não depende, eu tenho certeza. Foi muito mal, não. Não é, exatamente, o ecrã foi muito mal, porque eles foram ao LEDzito. Qualquer ecrã com um LEDzito de 720 não consegue decifrar, a não ser que saibas aquilo que a casa gasta. E como é que alguém que está a fazer uma review deve olhar para isto? Não é, ei, poça, altamente, tem aqui um ecrã Full HD, ei, mas ei, este produto é muito bom, mas o que falha mesmo é ter um ecrã só HD. Mas porquê que falha? Se eles conseguiram baixar ao recurso, conseguiram baixar ao preço, metendo recursos menores, conseguiram baixar ao preço, fazer o equipamento mais convidativo para quem não faz puta ideia a diferença da HD para Full HD.
Olha,
e esse é o problema da cena... Mentalidade,
eu vou dizer uma coisa, pode ser que é politicamente incorreto, mas eu acho que tu és um bom reviewer quando uma pessoa só vê um vídeo teu porque quer comprar aquele produto. Eu acho que és um bom influencer quando as pessoas veem todos os vídeos e nem sequer podem comprar o produto. Mas melhor disse-o ainda é que o Joel, e Joel puxa, ou Joel não, o Daniel puxa ali o comentário do Joel que diz que um influencer é um outdoor com pernas. Um pouco mais de vento e lá se vai o cartaz. Opa, pode ser, pronto, entendo, Joel, entendo. Mas lá está, óticas diferentes, exposição do produto, análise ao mesmo. Depende daquilo que queiras fazer, temos que saber coexistir com diferentes, quero dizer, profissionais da área, porque já começam a ser. Filipe, quero ver esses vídeos, temos que arrancar e começar a
fixe. E quem não gosta das minhas reviews em inglês, estás a ver? O Carlos a dizer.
Eu gosto bastante das reviews em inglês.
Não gosto de revisão em inglês tua. Foi o que eu, e depois eu disse-lhe, pá, eu aquilo que digo em, quer dizer, em inglês na altura foi uma coisa para experimentar. Mas aquilo que eu dizia em inglês era o mesmo que em português, porque o texto era exatamente o mesmo e eu estava só a traduzir on the fly. Aliás, eu escrevia tudo em inglês e depois traduzia em português on the fly.
Ok.
Por isso era precisamente a mesma coisa.
Ficava assim. Ficava assim. Ficava o que é que não gostavas de forma da dissonância em português, a construção frase.
Eu vou dizer uma coisa, eu acho muito mais fácil para mim neste momento escrever uma review em inglês, talvez porque grande parte das reviews que vejo são em inglês. Grande parte das reviews que leio, se não todas, são em inglês. E depois parece-me a mim que há cenas que soam melhor em inglês do que em português. Há frases que. Não é só o soar, não é? Parece-me que há coisas. Estás a ver? Mesmo aquela cena. So, what's up, guys? Mesmo dizer isto. Esta cena
que me then diz, again. Não é? Eu digo muitas vezes then again. Não consigo dizer em português.
Hey, what's up, guys? Daniel here. And today I want to talk to you about this brand new iPhone that I just received. Estás a ver? É muito mais fácil ser-me assim em inglês do que em português. Isto em português não consigo. Não consigo. Mas infelizmente tu começas a ver que olha, tenho falado muito com o Tony sobre isso, com o Tony Vicente. Tinha uma das cenas que era, ele também tinha a ideia de começar um canal em inglês, talvez, porque de facto parece que o pessoal em inglês continua a crescer.
Acredito.
Esta cena de que o YouTube está saturado é mentira, o YouTube não está saturado. E todos os dias continua a aparecer gente e todos os dias há gente a bater. Tens mais pessoas hoje em dia a bater 1 milhão de subscritores
do
que tinhas há anos atrás.
Completamente, porque toda a gente hoje em dia vê YouTube, ou é muito raro não veres YouTube, e os próprios vídeos aparecem no Google Feed, que está no ecrã dos smartphones, portanto tens sempre mais uma montra. E já estou aqui quase a tocar no tema do Filipe. Pronto.
Pai, SEO. Mas para a semana vamos falar da SEO, baby.
Mas depois fico com pena de não fazer em português. Eu sinto que estou.
Aí teria que vir alguém para investir em ti, de género: olha, tu vais fazer isto em português, eu pago-te, mas quero que no mercado exista algo fiável, algo credível. Como diz aqui o Luís, tudo se resume a credibilidade. Pode ser apenas publicidade, ou pode ser uma fonte credível, um barómetro.
Vocês sabem perfeitamente que a minha cena neste momento foi virar-me para a Apple, por completo.
Sim, claro, é aquilo que gostas, é aquilo que te sai.
Mas isso é um nicho dentro disso. Isso, quantas pessoas são? Isso é estar efetivamente a trabalhar para aquecer, certo?
Mas eu prefiro que comeces e que cresças sendo Apple, vai ser a próxima, e depois faças tudo. Portanto, tu vais ser a próxima iJustine, já.
Então, isso é que é.
Para lá. E... Sim, muita malta que começou só a falar sobre uma marca e que agora faz tudo, pá. Porque, enquanto produtor de conteúdo...
Se usar uma peruca. Achas que funcionava com uma peruca?
É, em Torres Vedras tem as matrafonas, pá. Não sei, podes começar.
Ok. A... Ok. Já estamos a parvalhar, não estamos? Uma hora e um quarto já está a começar,
não?
Não, pá, estou a gostar muito aqui dos comentários do pessoal. Olha aqui o Carl Krell. Bacelar, todos falam nas câmaras e nos megas. Quantos falam se a porta USB-C tem capacidade de transmitir para um monitor externo? E demonstração. Eu acho que aqui é a mesma questão, pá. Toda a gente sabe o que é o megapixel, mas quantas pessoas é que vão querer pegar no smartphone e transmitir para um monitor? É, tu, quando publicas algo no YouTube, queres chegar ao máximo de pessoas possível. E tens que utilizar o mínimo de denominador comum. Portanto, acabas por partir para o básico e... Depois voltamos àquela história, não é? Está tudo igual, a estrutura é sempre a mesma e começa a ser entediante.
Porque é o que funciona.
É o que funciona. Mas aí, pessoalmente, mas aí, pessoalmente, Pedro. Força, Pedro.
Não, eu só ia dizer, mas aí entra aquilo que estávamos a dizer, que é há efetivamente uma lacuna de análises escritas, porque é aí que entra ao detalhe toda a análise do equipamento, seja ele um telefone, seja um microfone, seja o que for. Porque acho que é um ponto importante. Provavelmente há pessoas que querem perceber se podem conectar o equipamento a um monitor externo ou o que for. E que, à partida... Mas é um nicho. É um grupo muito pequeno de pessoas. Não vale a pena falar nisso. Não vale a pena referi-lo numa review em vídeo. Provavelmente, a não ser claro que a review se torne muito extensa e com muitos minutos, ao contrário do que estamos aqui a dizer. Mas, numa plataforma e de forma escrita, acho que faz todo sentido. Mas tu hoje em dia, o que encontras no YouTube, pelo menos em Portugal, e na grande maioria, é unboxing disto, unboxing daquilo. Liguei este computador, tem um super ecrã. É rápido. É melhor quanto
sensor. Não é? Estamos na sociedade do imediato. Portanto, entendo. Eu faria talvez o mesmo se estivesse na posição deles.
E depois, é aquilo que o Filipe estava a dizer. Eu acho que, se efetivamente... todas as reviews acabam por ser parecidas, e mesmo que não sejam, e partindo do pressuposto que vais complementar a tua review em vídeo com uma review escrita em algum sítio, espero eu, por que não tornar a review em vídeo o mais distinta possível da review escrita e provar em vídeo aquilo que tu nunca conseguirias fazer e demonstrar através de um texto? Ou seja, se tu estás a fazer a análise de um Galaxy S21, se estás a fazer... ou seja, que é um super smartphone muito focado na câmera, por exemplo, por que não gravar toda a review, pá, e tentares adaptar? Recrias-te. Mas eu fiz isto, por exemplo, com um Huawei da Tanga brutal, e acho que dava para fazer com qualquer S21, com qualquer iPhone, com qualquer whatever. Grava a review com o telefone.
Há até quem faça isso, não é?
Sim, exato. Há um canal que eu gosto particularmente, que é o DP Review, de Digital Photography Review, são canadianos. Mas pronto, aí com a câmera tu, claro, gravas e mostras aquilo que a câmera é capaz de fazer. Mas é um conceito interessante, Pedro. Depende depois do teu estilo de edição, de cinematografia, porque opa, nós estamos aqui a falar de escritores, de realizadores, de editores, de tudo numa só pessoa.
Isso é uma das coisas que o MKBHD diz, é que um youtuber é 9 pessoas ao mesmo tempo.
É um bocado isso. E às vezes um ramo não corre tão bem, às vezes a edição corre mal ou demora muito, ou às vezes a gravação está uma porcaria e os equipamentos são caros, de luzes, de periquitices para enfeitar o setup, enfim. Olha, falar em periquitices, um colega que é o colega...
Não, eu acho que, por exemplo, aqui o Nuno Martins falou na experiência de utilização que eu tinha falado ainda há pouco. O mais importante para o espectador, na minha opinião, é, por exemplo, a modéstia à parte, a Forge News conseguiu crescer ao longo dos anos porque nós fizemos algo que em Portugal não se fazia, que é dar-nos a conhecer. Na cena do The Verge, por exemplo, eu gostava de ver os vídeos do The Verge, embora gostasse mais do, por exemplo, do Michael Fisher, muito até porque ele se mostrava nos podcasts do Pocket Now, mas eu gostava de ver os vídeos do The Verge. Porquê? Porque eu sei que ia ver o Neil I. Patel com a sua costela da Apple, da Apple Fanboy. Eu sei que ia ver um Dira Bowen que ia puxar pelos pormenores que ninguém pensa. Ou seja, tu conheces as pessoas, não é como tu vês um gajo qualquer que não conhece lado nenhum a fazer a review de alguma coisa. E aquilo onde eu quero chegar com isto é que o espectador ao longo dos anos vai-se perceber que vão haver tantos canais de YouTube ou tantos locais para ler reviews que as pessoas vão ter que se identificar com alguém que tem um estilo de vida parecido com um deles para conseguir perceber qual é o melhor equipamento, seja ele smartphone, seja ele o que for, para essa pessoa.
Claro.
Ou seja, por
claro.
Exemplo, na situação da casa, eu sigo pai 4 ou 5 gajos que fazem cenas de smart home, mas eu sei que há pelo menos um deles que eu só vou ver se ele tiver um específico gadget que eu não tenho conhecimento, porque okay. O que ele faz dentro de casa é algo que eu nem tenciono fazer, que, ou seja, que eu não me olho e vejo eu querer fazer aquilo que ele faz, estás a perceber?
E eu identifico-me mais com os outros. Ok, mas tens
exatamente.
Curiosidade.
Exatamente, e ao identificar-me mais com outros, se eles me dizem isto é bom para este tipo de pessoas como eu sei que em certos aspectos eu me vou identificar.
Entendo. Opa, no cenário ideal, imagina que nós os quatro tínhamos uma publicação, os quatro fazerem análise ao mesmo produto. E depois partilharem as suas conclusões. Nós temos estilos de vida
diferentes.
Muito diferentes.
E experiências diferentes.
Claro.
Chegámos a fazer isso num ou dois equipamentos, eu e tu, Rui. E foi engraçado porque, já não sei qual é que foi o equipamento, mas eu lembro-me que chegámos a fazer isso.
Tenho uma vaga ideia.
Foi há uns bons anos.
Devíamos fazer
e a minha opinião não, foi totalmente diferente da minha. A tua opinião foi totalmente diferente da minha.
É interessante.
E éramos na altura.
Não é a primeira vez, nem será a última, que nós falamos de coisas e temos todas opiniões completamente diferentes umas das outras.
Ah, ainda bem que assim é.
Sim. Se não estávamos todos a utilizar os mesmos headphones.
Os mesmos
e
headphones.
Eu acho que vocês deviam. Headphones, sim, eu acho que vocês deviam usar esses headphones. Até a tua, Pedro. Mandavas esses que tens todos bonitinhos que metes no teu Instagram para o lixo.
Quais são esses, Pedro?
Não estou a falar destes, estou a falar dos outros da BO que ele mete.
São os de Gears.
Years
for, desculpa. Mas olha, isso era uma ideia brutal. Eu não sei até que ponto é que isto, claro, depois falamos e vemos o tempo que temos. Devemos pensar num produto da Tanga e
uma chaleira.
Não.
Olha, why not?
Uma chaleira.
Review uma chaleira.
Eu faço imenso chá. Não sei o que é que chá e fervo água para fazer.
Eu posso falar no ponto de vista de quem limpa vidros com água quente. Vocês
quiserem.
Boa, olha essa desconhecia.
Ai, graças.
Opa, a marca ideal seria a Xiaomi. Tem gadgets para o lar.
Os headphones do Pedro são Shuning. Pá, mas olha, eu sinceramente não sei por onde, não sei muito mais por onde estender, porque nós já falámos de basicamente tudo que eu tinha aqui escrito. Sim.
Pronto, agora sim chegou a hora de
Deixa eu só ver, vamos só ver se há aqui algumas perguntas que nos tenham passado a experiência de utilização, o Samsung, não sei o quê. O Carlos continua a falar da cena aqui dos ecrãs externos. O que aconteceu para o Filipe sair? Pá, o Filipe fartou-se.
Mais ou menos.
Falta a qualidade do youtuber médio em Portugal ou temos um modelo muito à base de reputação, specs, com falta de criatividade?
Repetição?
Não, reputação.
Ele embaixo.
Ah, repetição.
Como assim então? Desculpa.
Está aqui.
Ou seja, falta qualidade no youtuber médio em Portugal ou temos um modelo muito à base de repetição? Ou seja,
reputação?
Specs. Não, repetição.
Não, ele embaixo corrigiu.
Reformulou. Ou seja, com falta de criatividade. Será que temos um modelo com falta de criatividade?
Não temos falta de nada, meu. Nós temos uma fórmula que deu certo. Quando chegar outra que dê certo, vais ver que o YouTube vai todo fazer shift. É normal. Olha, tanto simples quanto isso. A fórmula deu certo com a... Ufa, Tiago Santos, estás a falhar, mano. Estás a falhar, mano.
Metade da equipa.
Metade já lá foi. Já
olha os fiéis, olha os fiéis aqui à direita.
Mas o que eu ia dizer? Não, opa, assim, o Agonia chegou. Pá, trouxe que não era uma fórmula única nem inventada, não é? Uma ideologia da Unbox Therapy. E chegou a ser muito criticado no início, mas provou-se correto em trazer uma ideologia idêntica para Portugal e fez bem. E pá, nisso temos um dia deste convidá-lo para cá.
E os parabéns por estar agora na SIC Radical.
É?
Sim,
não
sim.
Não sei, ando desligado
sim,
mundo.
Sim, eu danço.
Mas a cena é bacana, tipo, e tu viste que aquilo teve sucesso, aquele modelo, e tu viste outras pessoas a seguirem a mesma ideologia que ele fez com a Unbox Therapy. Isto é normal acontecer num mercado competitivo. Diga que isso não é normal, é a Apple faz uma coisa, os outros vão atrás. A Samsung faz uma coisa, os outros vão atrás. É normal acontecer num mercado competitivo. As pessoas tentam sempre a sua sorte com aquilo que está na tendência. E pronto, claro. E não é que esteja em falta de... Eu acho que as pessoas, simplesmente, e criadores de conteúdo, estão a tentar vingar-se por aquilo que sabem que já deu certo para outros.
Mas, pá, tocaste em vários pontos muito interessantes. Um deles é a credibilidade. É também um reflexo da transparência. E nós sempre demos a cara. Por exemplo, o facto de, olha, o Tiago Santos nos confundir com a equipa do Peopleware. Porque certamente não conhece os rostos que agora pertencem ao Peopleware. Ou uma visão, ou uma... Pronto, PC Guia, talvez conheças alguns jornalistas, mas raramente não se dão a este tipo de exposição, porque por um lado também tem um código deontológico, por outro também, pronto, há interesses sempre em qualquer parte. Mas eu acho
não,
que...
Opa, é assim. Exato, desculpa, Rui.
Opa, acho que é interessante, porque nós não estamos aqui para esconder nada. Estamos aqui para trazer informação ao consumidor, desmistificar a tecnologia, esta foi a nossa premissa. Pá, e agora a questão na mente aqui das pessoas é qual vai ser o nosso próximo projeto, não é? A 4, porque faz parte.
Não, já sou nisso, mas opa, é muito difícil.
Não, é complicado, muito complicado.
Como disse aqui o Miguel Tomás, precisaríamos de um angel investor?
É, mais ou menos.
Ele, mas só para investir. Ele chegava aqui
e tinha de ser o típico Angels. Yeah.
Investia a fundo perdido e nós nunca mais aparecíamos.
Oh. Deixa de ser português, Daniel.
Deixa de ser português. Não. Ser português, ele investia, nós fazíamos qualquer coisa, dizíamos que precisávamos de mais um bocadinho e depois vazávamos.
Ah, ok. Para miúdas e vinho ver, está certo.
Pronto.
Tem aqui alguém que convidava para jantar e quando é para comer de borla, não digo que não.
Olha, onde é que está isso? Onde? Exatamente em ponto. Jantar quando abriu os restaurantes.
Parece-me.
Alguém que tinha tido um Melinos e um milionário do Mr. Beast. Isso é que era. Isso é que era onde nós podíamos ser assim o Mr. Beast, andar e distribuir dinheiro na mão.
Mas a fórmula não é, a fórmula não é, não é estúpida. E é efetivamente simples de conseguir. Não no YouTube português, porque traduz-me para português aquela cena do pay-per-click. A AdSense paga pay-per-click.
Ah, PPC, sim.
Basicamente, o valor que dão, sim. O valor
do clique da publicidade em Portugal é melhor que o do Brasil. Melhor que o do Brasil, mas não é tão alto como o dos Estados Unidos, nem como o do Reino Unido. O que é que isto significa? Que o investimento teria de ser maior e a mais longo prazo. Mas o segredo do MrBeast não é um segredo. Ele dá dinheiro, literalmente dá dinheiro, sim, e ele dá
sendo
uma coisa atrás da outra.
Gastei 500 mil euros em não sei o quê, não é? E porque é que esta cena do Windows também começou a dar, não é? Porque é burla do não sei o quê, é sempre as mesmas palavras, não é? Burla disto, gastei não sei quanto, não sei o quê. Se bem que essa do Windows dá para a gente ficar aqui a falar até amanhã.
Não, acho que era um assunto interessante, eu acredito mesmo que era um assunto interessante para falar, não hoje, mas acho que é um assunto interessante para falar, porque eu sei está que eu tenho agenda. Uma opinião que vai contra também. Que a maior parte das pessoas tem. Eu sei que tu concordas comigo e eu concordo contigo.
Ou ninguém, mas isso é outro pormenor.
Exato, eu sei que tu concordas comigo e concordo contigo, mas eu sei que a minha opinião vai muito longe daquilo que a maior parte das pessoas tem.
No dia da mulher, colocarem alguém feminino a comentar tech. Oh. Pelo menos sem a roupa superior. Boa ideia.
Ah, oh, pá. Eu acho que começaste tão bem e acabaste
exato.
Tão mal, meu.
Exato.
Não. É aquela cena do... objetificar, e atenção que eu não sou aqui um non-sayer e não tenho nada de cancel culture, acho isso muito estúpido, mas posso tirar de shirt se quiseres,
Pronto, é a Justine. Faz de conta que ele é a Justine.
Só se vocês acham que isso me pode expelir no YouTube, digam que eu começo a fazer as reviews em tronco nu. Ou então, tipo, notícias. O Pedro não se deve lembrar disto.
Notícias? Que notícias? Eu lembro-me.
Sim, não te lembro. Lembras-te de notícias, Pedro? Em que eu não me lembro do nome dela, em que ela começava vestida a dizer as notícias.
Não sei, mas era interessante, era interessante.
Esse despindo enquanto lia as notícias.
Isso é um bocadinho a objetificar a cena, não é?
Imagina a Clara de Sousa a fazer esse Jornal da Noite com a Clara de Sousa e chegavas ao fim da noite a Clara de Sousa só com os sapatos. Era mais vale a Clara de Sousa do que... Ok.
Bom, muito interessante, é de facto, sim senhor. Olha, uma palavra de apreço aqui ao Nuno Martins, ele tem toda a razão, pá, já a malta que anda aqui há muito, muito tempo, e pelo Barça anda aqui há muito, muito tempo. Meu total respeito pela essa malta. É a perfeita definição de fórmula vencedora, equipa que ganha, não mais. Mas... é tal e qual.
É não, a People era... Esse People era sempre foi nosso... sempre foi uma grande concorrente. Eu saí do negócio sem conseguir fazer aquilo que eu sempre... tinha medo, que era ultrapassar o People Air a nível de visualizações. Não conseguimos, até porque eles estão no mercado há muitos anos. É muito difícil. A autoridade domínio, vamos falar na próxima semana sobre SEO, a autoridade domínio é uma coisa muito difícil de combater. Mas, mas sempre que conheci o pessoal do People Air, foram impecáveis comigo. Bom, não tenho nada a dizer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sempre tive aquele. Não é amor e ódio, porque não é ódio, mas é aquela rivalidade. Tipo Guimarães Braga, estás a ver?
Ah, mas isso é ódio.
Aquela cena de. Não é ódio. Ah, pá, para muitos pode ser, para mim não é. Para mim é uma rivalidade bonita e o próximo jogo em Braga vai ser ainda mais bonito já na terça-feira, amanhã. Mas a cena é mesmo essa. E acho que é bom existir estas rivalidades, só que as pessoas às vezes levam estas rivalidades um bocadinho mais. Mesmo no próprio YouTube, há uns bons anos, quando apareceu Tony, não sei o quê, o mesmo quando Daniel falou connosco, que eu não conhecia o Daniel, e muita gente que conhecemos no YouTube, fizemos muitas parcerias, muita gente fizemos insights e fizemos muitas parcerias, porque eu nunca fui naquela cena de rivalidade em termos de algo que é meu concorrente e eu não vou dizer.
Não, é assim, é do género, se eles fazem um bom trabalho, a pessoa tem que reconhecer isso, agora há outras pessoas que eu digo
melhor
que
do que isso, fazem um bom trabalho. Exato, mas melhor do que isso é existir uma certa parceria entre... Claro que uma mão não lava sempre a outra, não é? E às vezes uma mão não lava, mas depois pode lavar no futuro. Claro. É naquela mesmo, claro, é naquela.
Claro. Opa, e sinceramente, eu acho que devias travar conhecimento com o Vítor, porque vocês têm mentalidades muito similares a nível da perspectiva.
Por acaso
de
nunca
negócio,
o conheci.
Gostava perspectiva de negócio, e ele é uma versão aprimorada de ti. E em todos os aspectos, completamente. Tu és muito simpática à beira dele.
É? Então pronto. Isso é bom.
O que mais perguntas
ele é
que nós temos aqui?
É perto da tua casa, pá. Vocês são quase vizinhos.
E com cara.
Pois, eu tenho ideia.
Olha, Miguel diz que eu podia trocar o meu nome de Daniel Pinto para Ai Pinto. Isso no Brasil. Ai Pinto, isso Ai... no Brasil funcionava.
Ai Pinto.
Obrigado, Miguel.
Ai seu Pintozinho.
Aí pessoal, daqui é o Ai Pinto. Meu Deus, como está seu pinto? Isto nunca poderia, Miguel. Nunca. Que mais? Epá, para nós fecharmos, estamos aqui já com uma hora e meia também, para depois nos irmos embora. People Air, não sei o quê. Que mais? Ia colocar em feminino, isto foi aquela cena fixe. Que vocês não encontram aqui nada? Que vocês queiram responder? Pedrinho, nada? Não. Não nada?
Acho que respondemos
a tudo. Canais brasileiros. Acho que sim. Está bem respondido e está bem falado. Está bem falado, acho que é bacana uma pessoa estar aqui para a semana, vamos falar de SEO, ok? Por isso, o que é que podem fazer? Há aqui pessoal a dizer que não estava a receber notificações aqui nas cenas, por isso ativem aquele sino nojento que o YouTube é obrigado a ativar, e deem um like para o algoritmo saber do YouTube, saber que estes vídeos são bacanas e para recomendar a outras pessoas, e pronto, passa, não derem amigos já mesmo, não há problema nenhum. Claro. E, mas uma coisa que eu gostava mesmo muito era que avaliassem o podcast do Tech and Talk no iTunes. O podcast Forgens tem 226 avaliações e o Tech and Talk tem 5. Eu acho que vocês podem fazer melhor. Eu acredito mesmo que vocês conseguem fazer melhor que isso. Por isso, eu acho que vocês conseguem. E sim, o Filipe ainda joga FIFA nas setinhas e para ti, espanhol, 15-0.
15?
Quando 15 a 0.
Oh, esta semana também, esta semana também vamos meter um episódio no ar que eu e tu fizemos também. Não é? Qual é que nós vamos meter? Nós já temos lá três. Não é?
Pois não sei.
Temos os backups. Se calhar vai ser esse que a gente vai meter no ar. Tem uma musiquinha bonita a meio do episódio. É isso. Pessoal,
obrigado,
o Filipe acaba isto com 15 a 0, diz ele, ao espanhol.
Olha, 15 a 0.
Olha, isso é que é um match no Twitch. A vermos essa primeira em direto. O Filipe a perder. O espanhol até te pagava, me dava 2,5€.
Nas setinhas eu ganho a qualquer um. 15 a 0.
Ficamos assim então.
Olha, mas é, próxima semana vamos falar da SEO, ou Search Engine Optimization. Eu acho que vai ser muito interessante. E o objetivo é perceber até que ponto é que o vosso mundo, o vosso cotidiano é influenciado com um bom SEO. E este é o ponto de conversa.
Mas espera aí, mas vamos cobrar para fazer isso.
Devíamos
cobrar para fazer isso. Pois.
Não vos vou ensinar tudo, mas se vocês gostam, se vocês são criadores...
Olha, faz um curso online.
Um curso online de 400 paus. Vou fazer um curso online de 400 paus. Sobre SEO. Olha, mas agora, a falar a sério. Se são criadores de conteúdo, YouTube conhecem criadores de conteúdo, ou conhecem, ou querem mesmo, ou que não sejam até, mas querem saber como é que um bom SEO, ou Search Engine Optimization, pode efetivamente... modificar opiniões da vossa vida e modificar o vosso padrão mental mesmo, e vamos dar alguns exemplos. O podcast para a semana vai ser bacana. Vai ser muito pouco para aquilo que nós queremos falar. E depois fazemos um curso de 400 paus, e eu não estou a brincar. 400 não digo, mas se calhar 500, porque o SEO paga-se bem, amigo. Sim, não há cá Wikipédias.
Digo-te, é o minério do futuro. Olha, deixa-me só dar aqui também uma nota da pressa ao António Santos, que disse que começou a
acompanhar. Olha, estás a ver.
Pelas reviews.
Deixa.
Pá, respeito muito. E coisas bonitas vão de surgir, António. Eu acredito que sim. De facto, pá, são opiniões como a tua que me dão muito alento. Obrigado.
O sininho não funciona aqui. Aqui o Basílio Barbosa diz: o meu sininho não funciona neste canal.
Mas tu achas que o YouTube, tu achas que os macacos do YouTube, não é? Aquela cena dos macacos, estão a trabalhar. Tu achas que os macacos do YouTube não olham para nós? Estas quatro caras, pessoal, com reconhecimento facial, nós já sabemos quem são, desliga essa porcaria toda.
Nós temos é de pôr thumbnails. Olha, eu fico aqui: a gajos que gostam de podcast, ok? E que têm de jeito para Photoshop ou arte. Cenas de design, não sei o quê. Fica aqui a dica e o convite para quem quiser fazer um bocadinho parte da equipa e fazer as thumbnails para os nossos vídeos do YouTube. Neste caso, os do Tech & Talk. Nós hoje falamos sobre a reviews, ok. A vossa, tipo, a minha cena.
Deixa-os imaginar.
É fazerem a thumbnail para isto. Porque nós, nenhum de nós quatro que está aqui gosta de fazer isso. Pá, e até dava jeito a alguém com talento.
Não sei fazer, que é diferente. Ficou horrível.
Como diz aqui o Luís Teixeira. Pá, obrigado, Luís, também. Vocês têm talento e credibilidade. Aproveita.
Pessoal, obrigado a todos. Obrigado a todos que estiveram aqui. Filipe, és o maior. Sério, obrigadíssimo. A Cláudia acha que o Nathan diz coisas como tu, já agora. Não sei porquê.
É que não!
Ele diz coisas que... A Cláudia diz, porra, parece mesmo o Filipe a falar. Pedrinho, a gente já conversa. Rui, aquele abraço, pessoal.
Um abraço.
Vocês sabem
obrigado,
que...
Obrigado, malta.
Isto é do coração, não é? Por isso, até à próxima. Um grande abraço.
Então.